Operação com mais de 250 policiais prende líder de quadrilha suspeita de assaltar carro forte em supermercado de Guaíba no final do ano passado. Pessoas com 63 anos ou mais podem receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19 a partir de hoje na capital. Após ataque em escola com 21 mortos, presidente dos Estados Unidos defende o banimento de armas no país.
Correspondente Gaúcha, Pedro Quintana.
Muito bom dia, agora são 8 horas 3 minutos, quarta-feira de sol em Porto Alegre e temperatura amena de 13 graus. Após cerco policial de mais de uma hora em quarteirão do bairro Fátima, em Canoas, agentes prenderam o líder da quadrilha que assaltou um carro forte em Guaíba em dezembro do ano passado. Mais de 250 policiais participam da ofensiva.
Durante o cumprimento de mandado judicial nesta manhã aqui em Canoas, de um total de 9 de prisão e 59 de busca em 7 cidades, incluindo São Paulo, que fazem parte de uma operação para prender integrantes de uma quadrilha que roubou carro forte em Guaíba em dezembro, o líder do grupo fugiu armado pelo muro da casa onde mora. Desde as 6 horas, a equipe vasculhava casas nas imediações e literalmente fechou o quarteirão entre as ruas Cairu e Diretor Augusto Pestana, no bairro Fátima. Houve apoio de helicóptero antes mesmo de completar uma hora do cerco. Equipes que estavam cumprindo mandados em Porto Alegre, mais a Brigada Militar, reforçaram as buscas e o criminoso foi preso dentro de uma chaminé em uma casa, nos fundos da residência dele. A Polícia Civil confirma que ele estava armado e faz buscas para tentar encontrar o armamento. Houve comemoração entre os agentes após o empenho das equipes e aplausos da comunidade. A operação já tem 6 presos. De Canoas, Cid Martins.
Criminosos entraram em uma agência da Caixa Econômica Federal na Avenida Teresópolis, na zona sul de Porto Alegre, na madrugada de hoje. Eles arrombaram a porta e dentro utilizaram uma pedra para quebrar parte da vidraça. Nenhuma quantia em dinheiro foi roubada e apenas um computador sem monitor foi levado. Moradores da região disseram ter ouvido um barulho de vidro quebrando e, na sequência, o alarme disparou. Ninguém foi preso até o momento.
Trânsito.
A RS-287 tem lentidão em Santa Maria, perto de Restinga Seca, devido a um acidente com morte que está em atendimento na rodovia. É uma colisão entre um Palio e uma carreta do Sedex, que ocorreu por volta das 3 da madrugada, e a motorista do Palio morreu no local. Não há ainda informações sobre feridos. Trânsito flui pelo acostamento. Já na região metropolitana, tem congestionamento na freeway entre a Assis Brasil e o acesso para a BR-116, no sentido interior capital. Há uma ocorrência sem detalhes confirmados ainda. A 116 tem lentidão em São Leopoldo e entre Canoas e Porto Alegre. Na BR-290, há lentidão em Eldorado do Sul, sentido interior capital. Não há ocorrências, mas os passageiros de um ônibus estão trocando de veículo no acostamento. Na capital, a Princesa Isabel tem uma faixa bloqueada no cruzamento com a Santana em direção à Azenha. Houve acidente, o poste da sinaleira foi atingido e precisará ser trocado. Com o trânsito, Bibiana Dil.
Tempo.
Temperatura de 15 graus em Porto Alegre, 12 em Caxias do Sul, 16 em Santa Maria e Rio Grande e 14 em Pelotas. Nuvens de instabilidade avançam sobre o sul e o oeste e chove na região a partir da tarde. A nebulosidade aumenta ao longo do dia e até a madrugada as pancadas de chuva devem atingir a maioria das regiões no estado. As temperaturas seguem em elevação, com máxima de 28 graus. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que é hora de agir contra a indústria das empresas de armas no país. A fala ocorreu poucas horas depois de um homem de 18 anos abrir fogo contra alunos em uma escola de ensino fundamental do Texas, matando 19 crianças e uma professora. O democrata pediu ainda que os americanos pressionem seus representantes no Congresso para que deixem de barrar as votações de propostas que podem limitar o acesso às armas. Desde que assumiu a presidência, Joe Biden tem advogado contra a venda de armas e pede maior controle federal sobre o tema. No ano passado, passado, ele chegou a apresentar uma proposta limitando o acesso, mas o assunto no país é bastante polarizado e o direito de portar armas está na Constituição americana. O caso dessa terça já é considerado o mais mortal do país desde o massacre em uma escola de Connecticut, em que deixou 26 pessoas mortas em 2012. E autoridades norte-americanas confirmaram que o autor do ataque na escola do Texas atirou na própria avó antes do tiroteio. Agências de notícias informaram que a mulher foi transferida para um hospital de San Antonio em estado crítico. O jovem de 18 anos, identificado como Salvador Ramos, era morador da cidade de Uvalde, onde ocorreu a tragédia. Segundo a imprensa local, ele foi morto pela polícia. Ainda nesta edição, o presidente Jair Bolsonaro parabeniza a ação policial que resultou em 22 mortos no Rio de Janeiro. Segunda parcela do 13º dos aposentados começa a ser paga hoje.
Fique atento!
A partir de hoje, pessoas com 63 anos ou mais podem receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em Porto Alegre. Na semana passada, a aplicação do novo reforço já havia sido autorizada para a população a partir dos 65 anos. Só pode receber a aplicação quem foi imunizado com a terceira dose até o dia 24 de janeiro, ou seja, há pelo menos 4 meses. O serviço estará disponível no shopping João Pessoa a partir das 9 da manhã e em 22 unidades de saúde a partir das 8 horas. 6 delas atenderão até 9 da noite. Álvaro de Fine, Belém Novo, Campo da Tuca, Navegantes, Tristeza e São Carlos. A quarta dose para idosos deve ser feita com os imunizantes da Pfizer, da Janssen ou AstraZeneca. Os municipários de Pelotas aprovaram paralisação nos trabalhos. Os servidores reivindicam reajuste salarial e vale alimentação. Durante a assembleia, integrantes da diretoria do sindicato disseram que foi enviado ofício sobre o reajuste ao executivo no dia 2 de maio e não houve resposta. A prefeitura informou que está realizando as projeções financeiras e analisando a viabilidade das reivindicações. As aulas na rede municipal, atendimentos em unidades de saúde e também serviços municipais podem ser afetados. Agora em Porto Alegre, temperatura de 15 graus, 8 horas 9 minutos. O presidente Jair Bolsonaro exaltou a operação policial conjunta que deixou 22 mortos no complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, nessa terça-feira. Entre os mortos está uma moradora vítima de bala perdida. O presidente afirmou que parte dos alvos da operação foi responsável pelo assassinato de 13 agentes da segurança pública somente em 2022. Bolsonaro disse lamentar a morte da moradora e fez críticas à cobertura da imprensa. O Ministério Público Estadual instaurou um procedimento investigatório criminal para apurar as circunstâncias das mortes ocorridas durante a operação. O Ministério Público Federal também vai investigar a participação de agentes da Polícia Rodoviária Federal na ação. Em instantes, Câmara conclui votação e despacho gratuito de bagagens em voos vai à sanção presidencial. O Tribunal Superior Eleitoral reconheceu por unanimidade a primeira federação partidária do país. Os ministros autorizaram a junção de PT, PCdoB e PV na chamada Federação Brasil da Esperança. A criação das federações é uma das medidas que constam na reforma eleitoral aprovada ano passado pelo Congresso. Com isso, fica determinado que as legendas atuem em torno de um programa comum, como se fossem uma só sigla, por no mínimo 4 anos. A Câmara dos Deputados aprovou ontem medida provisória que institui o valor do salário mínimo de R$ 1.212 para 2022. A medida já está em vigor desde janeiro, mas para se tornar lei permanente, precisa da autorização do Congresso. O novo valor considera a correção pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor de janeiro a novembro de 2021 e a projeção de inflação de dezembro do ano passado, estimada pela área técnica do Ministério da Economia. No total, o reajuste é de 10,18% pela área 10,18% em relação ao salário mínimo anterior, que era de R$ 1.100. A matéria segue agora para análise do Senado. A Câmara dos Deputados concluiu ontem a votação da medida provisória que proíbe a cobrança pelo despacho de bagagens em voos domésticos. A medida já havia sido aprovada pelos deputados, mas precisou passar por uma nova análise após mudanças propostas pelo Senado. Agora, a matéria vai à sanção presidencial, mas o governo de Jair Bolsonaro já indicou ser contrário ao trecho. Se sancionado, o texto vai alterar o Código de Defesa do Consumidor para incluir no rol das práticas abusivas a cobrança por parte das companhias aéreas por até um volume de bagagem em voos nacionais com peso inferior a 23 quilos e em voos internacionais com peso inferior a 30 quilos. Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Gaúcha, às 12 horas e 50 minutos. Um bom dia!